agenciadepodcast.com.br.
Voltei. Oi, gente. Bem, voltamos aqui com um tema polêmico. Se bem que, assim, não é polêmico, porque eu não vim trazer nenhum tipo de hate, nem nada assim. Eu vim realmente trazer em um aspecto científico, por que que astrologia não é astronomia. E por que também astrologia não é ciência, tá? E em quais pontos, por que que a gente confunde esses dois? Por que a gente acredita que tem uma conexão entre os dois, assim, como população geral? Por que que as pessoas acreditam que astrologia e astronomia têm alguma conexão, tá? Então eu vim trazer pra vocês uma perspectiva histórica de tudo isso, em quais pontos elas diferem, tá? E por que astrologia não é ciência, tá bom? Então vamos começar. Por que que astrologia não é ciência? Vamos lá, depois da vinheta. Então, gente, eu quero começar aqui pela etimologia e um pouquinho de história pra gente, tá? Astrologia, de fato, se você decompõe a palavra no grego, significa estudo dos astros, das estrelas, corpos celestes, tá? Mas essa palavra estudo, ela não tá dando aqui, digamos, uma carteirada pra falar que a astrologia é uma ciência, é um estudo científico, digamos assim, tá bom? Em uma perspectiva histórica, existiu um momento na antiguidade, vários momentos na antiguidade, que a astrologia e a astronomia de fato eram a mesma coisa. A gente tinha muita influência da astrologia na astronomia antiga. E eu vou explicar aqui por quê. Do meu ponto de vista, e eu acredito que muitas pessoas compartilham esse ponto de vista, a astronomia é o estudo científico dos corpos celestes. Tá bom? Então, quando eu tô estudando galáxias, estrelas, planetas, qualquer coisa no universo, eu tô estudando esses objetos em si, tá bom? Eu não faço premissas, eu não tenho ideias formadas de como esses objetos deveriam se comportar. Eu estudo de uma forma objetiva como é a evolução desses objetos, como é a composição desses objetos. Então, entende? Existe essa separação entre o cientista, eu, um astrônomo que seja, e o objeto em si. A gente estuda evidências, e a partir das evidências, a gente monta o conhecimento em cima de astronomia. Então, esse é ponto A. Ponto B é astrologia. De novo, do meu ponto de vista, eu acredito que esse ponto de vista é muito compartilhado. A astrologia é como a posição aparente dos objetos influenciam na minha vida enquanto ser humano. Então, vocês podem ver que tudo que é sobre astrologia está falando sobre os astros, mas na perspectiva humana, como que isso influencia a vida humana, como isso influencia a sua personalidade, como isso influencia o seu humor. Então, você entende essa? Não tem essa separação entre objeto e cientista. A astrologia, ela tem essa visão de como os astros influenciam a minha vida enquanto ser humano. Então, você não tem esse ponto de vista objetivo que eu escrevi antes. Então, isso é uma forma, assim, bem resumida de colocar essas duas coisas, né, astronomia e astrologia, em polos diferentes nesse aspecto, tá bom? Por causa disso, por causa desse envolvimento humano na astrologia, a astrologia não é uma ciência, tá? E acho que esse é meu ponto principal nesse episódio. Não tô aqui tacando hate em nada, não tô aqui querendo desmerecer nada. Eu tô aqui falando que a astrologia não é ciência, tá? E eu não quero ninguém usando esse episódio pra diminuir ninguém. Eu só quero, realmente, meu objetivo é mostrar pras pessoas por que que a astrologia não é ciência, e sim uma crença. O que acontece? A nossa sociedade de hoje, a sociedade moderna, entendeu com o passar dos anos que o conhecimento científico, ele pode ser questionado, ampliado, debatido. E isso trouxe um poder para o conhecimento científico no sentido de que ele pode ser aplicado no desenvolvimento de melhorias, de trazer mais conforto, desenvolver mais tecnologia. Então, com o passar do tempo, a sociedade começou a gostar, digamos assim, do conhecimento científico. Tá, vou colocar nesses termos. Então, hoje em dia, muitos conhecimentos que são não científicos tentam se vender como conhecimentos científicos, e é o que a gente chama de pseudociência, que eu acredito que seja muito, muito perigosa, tá? No caso da astrologia, a gente sabe, por exemplo, que existem pessoas justificando relacionamentos tóxicos porque o signo A e B tem esse tipo de relacionamento e é natural. A gente sabe que tem entrevistas de emprego perguntando sobre signo. A gente sabe que isso está afetando as pessoas de uma forma ruim. Então é por isso que eu vim aqui trazer para vocês esse ponto de vista do que é astrologia. Mas, de novo, com muito cuidado, porque eu não quero que esse episódio seja usado de forma alguma para diminuir alguém. Então, se você tem um amigo que acredita em astrologia e essa pessoa sabe que astrologia é uma crença, deixa a pessoa seguir, tá? Agora, se alguém vem para você e fala, ah, astrologia é uma ciência, aí você mostra que a astrologia não é uma ciência e acabou. A escolha individual do que acreditar ou não acreditar não tem nada a ver comigo e não é isso que eu vim fazer aqui. Mas voltando, tá? Vamos voltar. Eu acho que a astrologia é um tópico meio complicado, então eu tenho que ter um pouco de cuidado quando eu falo as coisas aqui. Vamos voltar. Por que que a astrologia e a astronomia, em um determinado momento da história humana, andavam juntas? Bem, se você pensar que há muito, muito tempo atrás as sociedades começaram a perceber certas estrelas no céu, que essas estrelas apareciam em certas épocas do ano, a sociedade começou a classificar constelações, como as constelações poderiam marcar a passagem de tempo. Então, a astronomia antiga foi muito usada para marcar a passagem de tempo. E aí, aqui é onde esses dois colidiram. É onde a astronomia e a astrologia colidiram, porque, de certa forma, é uma visão objetiva do céu, né? A gente está olhando certas estrelas aparecerem quando é bom fazer a colheita, quando é bom plantar, quando a gente tem a cheia no rio. Então a gente vê que essas estrelas coincidem com essas épocas, mas ao mesmo tempo você também tem um fator humano, porque a gente está vendo que, ah, aqui é quando essas estrelas estão no céu, é melhor para eu plantar. Então você tem esse fator humano também. Então é nessa época que esses dois, astrologia e astronomia, andavam mais ou menos juntos. Não é que no passado falavam, talvez falavam, eu não sei, tá? Mas eu não tô falando que, tipo, que a astronomia no passado falava que peixe significava que eu ia ser feliz, nada disso. Eu tô falando que em um determinado momento da história humana, entender as fases da Lua, entender que certas constelações apareciam quando tava frio, outras constelações apareciam quando tava quente, quando era bom para plantar. E isso foi muito importante para o desenvolvimento humano, para aprender a passagem de tempo, tá? Então foi nessa época que você tinha essa coincidência entre astrologia e astronomia. Quando aconteceu esse divórcio, né? Esse divórcio aconteceu mais ou menos no século XVIII, tá? Pelo menos na Europa, quando a astrologia foi oficialmente removida do meio acadêmico, que foi entendida não como uma ciência. Tá? Então, com o passar do tempo, com o desenvolvimento de ciência, do conhecimento científico, com o desenvolvimento da metodologia científica, desenvolvimento de matemática, física e química, a astrologia e a astronomia tomaram rumos diferentes, e a astronomia teve esse entendimento de ser uma ciência, de seguir o método científico e ter essa visão objetiva de como o universo e os astros evoluem com o tempo. Então tá, a gente teve esse divórcio entre astronomia e astrologia, ok? Ok. Então eu vou explicar em quais pontos a astrologia não segue a astronomia. Em quais pontos a astrologia não pode ser considerada uma ciência, tá bom? Eu não vou falar aqui de conhecimento astrológico, até porque eu não tenho conhecimento astrológico. Eu vou falar só de alguns pontos que a gente sabe de uma forma científica como as coisas funcionam e que a gente sabe que a astrologia não liga para isso, tá bom? Então é muito importante manter em mente, até quando a gente está falando de astrologia, que tem gente na astrologia que afirma que astrologia é uma ciência, que existe uma expectativa que a astrologia vá afetar a vida dos humanos, o que já foi comprovado cientificamente que isso não acontece. Então, eu vou explicar aqui para vocês por que que isso não acontece. O primeiro ponto, que eu acho que é um dos mais importantes para explicar como a astrologia não é uma ciência, é que constelações não são reais, tá bom? Como eu posso dizer, constelações são posições aparentes do ponto de vista humano. Eu acho que, eu não sei o quanto as pessoas entendem essa afirmação que eu tô fazendo. Então, por exemplo, não existe no espaço 5 estrelas que estejam juntas que representam o espaço físico, que é a constelação de Peixes, ou a constelação de Câncer, ou a constelação de outras constelações que eu não sei muitas. Então, não existe esse espaço físico no universo. E esse entendimento, ele é muito importante para entender por que que a astrologia não segue uma ciência. Porque quando você fala, por exemplo, que Mercúrio está em Peixes, a gente está falando de posições aparentes. Mercúrio não está perto de nenhuma das estrelas da constelação de Peixes. E as próprias estrelas da constelação de Peixes não estão próximas uma da outra. Tá bom? Não é um espaço físico, não é, digamos, um objeto físico que vai influenciar a gravidade aqui na Terra, tá bom? Essas estrelas das constelações, elas são apenas, unicamente, posições aparentes do ponto de vista humano. Então, para trazer alguns exemplos aqui, se a gente viajasse para o outro lado da Via Láctea, por qualquer motivo que fosse, um buraco de minhoca ou o que seja, a gente não veria as mesmas constelações, porque nós estaríamos mudando o nosso ponto de vista. Então, isso é um ponto A que é importante manter em mente. Outra coisa, como as estrelas de uma constelação não estão próximas umas das outras, não influenciam gravitacionalmente umas às outras, essas estrelas também têm movimentos próprios diferentes. Então, com o passar de muito, muito tempo, milhares e milhares de anos, essas constelações não serão nem as mesmas vistas aqui da Terra hoje, tá? Então, esse é outro ponto para a gente manter em mente. Então, aí que vem a questão, a astrologia, ela não é universal, então? Ela só seria válida da Terra no momento atual? Porque daqui a 1 milhão, 3 milhões de anos, já não vão ser as mesmas constelações aqui da Terra. Então, é uma questão temporal e espacial que é importante manter em mente. E outra coisa que é importante entender com essa questão de objeto aparente é que seria o mesmo, por exemplo, de ver a Lua nascendo atrás da montanha e achar que a Lua e a montanha estão próximas uma da outra, que a gente sabe que não tá. Ou então, tipo, tem uma árvore no topo de uma montanha, bem na frente da Lua, e a gente fala, ai, aquela árvore está na Lua. E a gente sabe que não está. A gente sabe que os objetos não estão nem um pouco próximos uns dos outros, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria analisar cientificamente aqui, tá bom? Porque aqui, astrologia não é astronomia. Então, esse é o ponto número 1. O ponto número 2 que eu escuto muito é: se a Lua afeta gravitacionalmente a Terra e as marés da Terra, a Lua vai afetar os seres humanos, porque nós somos feitos de água também. Então, por A mais B, a Lua afeta gravitacionalmente os seres humanos e isso, de alguma forma, afetaria a sua personalidade. Bem, existem alguns pontos aqui que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, se a Lua afeta os seres humanos gravitacionalmente e a Lua está sempre mais ou menos à mesma distância da Terra, isso significa que todos os seres humanos seriam afetados mais ou menos da mesma forma, né? Porque não faz diferença se a Lua está em Câncer, em Áries ou em Sagitário. A distância da Lua até a gente vai ser sempre mais ou menos a mesma. Não varia tanto assim. Então, se é uma questão de gravidade, não importa a constelação mais, né? Que eu já expliquei que as constelações não existem. Mas é uma questão de distância da Lua até a gente e essa distância não varia tanto assim. Então, todo mundo seria afetado mais ou menos da mesma forma pela Lua. Então, assim, esse é o ponto A. O segundo ponto é que, sim, a Lua afeta as marés da Terra gravitacionalmente, mas, como que eu posso explicar? A força da gravidade, ela é uma relação entre a massa de dois corpos, no caso, a água no seu corpo e a Lua, e a distância entre esses dois corpos. A questão é que a distância, a gente divide as massas pela distância, e a distância está ao quadrado, tá bom? O que isso significa? Isso significa que a distância é mais importante que a massa aqui. Agora, uma pessoa que está do seu ladinho nesse momento vai ter uma força gravitacional mais ou menos, às vezes até maior, do que a força gravitacional da Lua. A blusa que você está vestindo nesse momento vai ter uma força gravitacional maior que a força gravitacional da Lua. Então, se a força gravitacional da Lua te afeta, todos esses fatores e outros muito mais vão te afetar muito mais. Sem contar que, por exemplo, a Terra, que é onde a gente literalmente está em cima, vai te afetar muito mais que a Lua. Então, quando a Lua está do outro lado da Terra, não tem nenhuma força, nenhum resquício de força gravitacional da Lua em você. Então, esses pontos são para explicar que, bem, essa história de que a Lua te afeta gravitacionalmente, primeiro que isso não significa que iria afetar o seu humor, a sua personalidade, né? Não tem nenhuma evidência científica de que isso seja possível. Segundo que se esse é o caso, então é o caso para todo mundo mais ou menos igual. Então, não iria mudar de mês para mês. E terceiro, que basicamente todos os objetos que estão ao seu redor te afetam gravitacionalmente muito mais que a Lua, tá? E eles não vão afetar a sua personalidade ou o seu humor. E além disso, todo mundo aqui na Terra está sendo muito mais afetado gravitacionalmente pela própria Terra, que tem muito, muito mais massa que a Lua e está muito mais próximo da gente. Então, assim, mais uma forma de mostrar cientificamente de que esse argumento de astrologia, ele não se sustenta quando você põe através de uma análise científica. Tá bom, gente? Então, isso aqui, esse episódio, é meio que um episódio de curiosidades, tá? Onde astrologia não é uma astronomia, não é uma ciência. E a gente volta já depois do intervalo. Você tá curtindo o episódio de hoje? Mas se você tá curtindo conhecer mais sobre astronomia em 30 minutos, eu vim te contar que a Família em Meia Hora tá crescendo e tem mais podcasts que também acontecem em 30 minutos. A gente tem História em Meia Hora, Geografia em Meia Hora, Inglês em Meia Hora, Português em Meia Hora, Biologia em Meia Hora. E essa lista só vai crescendo. Então, fica ligado, se você gostou aqui, vai dar uma conhecida nos outros podcasts da família em meia hora também. Educação em meia hora. Então, vai lá conferir assim que esse aqui acabar, hein? Voltamos e hoje a gente está aqui com um polêmico episódio sobre astrologia e uma análise científica de por que a astrologia não é astronomia, viu, gente? Então vamos continuar. Eu acho que tem outro aspecto da astrologia que afeta muito as pessoas no dia a dia, que é o tal do Mercúrio retrógrado, né? Que através do Twitter eu descobri que o Mercúrio retrógrado é culpado por vários eventos darem errado na vida de alguém, ou talvez o humor, eu não sei muito bem descrever. E eu vim contar pra vocês que o Mercúrio retrógrado, assim como as constelações, não existe. Mercúrio, igual qualquer outro planeta, não anda pra trás, tá? Então, se você parar pra pensar aqui, imagina a Terra tem um movimento uniforme, contínuo, por bilhões de anos, tá? Os planetas no Sistema Solar têm o mesmo movimento, com pouquíssimas alterações, pelos últimos 4 bilhões de anos. Tá? E a gente tá falando aqui com corpos de massa. E a gente sabe através de física que qualquer corpo com massa que esteja em movimento vai tender a permanecer em movimento. Que essa é a lei da inércia, né, gente? A gente sabe disso. Agora pensa assim, você, um ser humano pequeno no universo. Se você tá correndo pra frente com toda a velocidade que você tem no seu ser e você tenta parar, não é exatamente muito fácil parar e correr pra trás. Né? Não é uma coisa que vem assim, sem esforço, digamos assim. Agora você imagine um planeta inteiro, uma, duas, três vezes por ano, não sei quantas vezes por ano, parando o seu movimento e voltando. Por nenhum motivo científico que explique isso. O que que fez Mercúrio parar? Qual força fez Mercúrio parar, andar para trás e depois parar de novo e andar para frente de novo? Isso realmente apenas um ponto de vista nosso da Terra, tá bom, gente? Então, o Mercúrio retrógrado não acontece nada na realidade do planeta Mercúrio que tenha mudado. O que que mudou? O que muda é que nesses momentos de Mercúrio retrógrado é o momento em que a Terra está, entre aspas, ultrapassando Mercúrio. Então você pensa assim: você está em uma corrida naquelas pistas redondas, tá bom? E aí você começa a correr e você tem um competidor numa das faixas mais internas dessa corrida. E aí você continua correndo e esse competidor está na sua frente, a princípio, está na sua frente. Aí você olha esse competidor e você vê o que está ao fundo, na imagem de fundo. Você tem certos prédios, você tem um poste, por aí vai. À medida que você ultrapassa esse competidor e compara a posição desse competidor com as imagens de fundo, você começa a ver outros prédios. De certa forma, parece que esse competidor andou para trás, do seu ponto de vista, desconsiderando que você também está em movimento. Parece que esse competidor está andando para trás, não é mesmo? Parece, é essa a sensação que você tem. Antes ele estava na sua frente, se aproximando de você, e aí ele começou a andar para trás. E à medida que você segue correndo, dando a volta, em algum momento esse competidor vai estar na sua frente de novo. E é exatamente isso que acontece com os planetas retrógrados. É puramente isso. É essa sensação de que Mercúrio está andando para trás do ponto de vista da Terra. Mas que a gente sabe que o movimento de Mercúrio, ou Vênus, ou qualquer outro planeta, não mudou, não se alterou, nem por um pouquinho, tá? É realmente uma posição aparente no nosso céu noturno, como a gente vê, tá? Esse planeta. Então, espero que tenha ficado aqui outra questão da astrologia, que é o Mercúrio retrógrado. E, mais uma vez, é realmente uma questão de ponto de vista, né? E não um evento físico, um evento cientificamente real. Então, gente, eu tô mostrando aqui para vocês usando física, dinâmica, astronomia, usando análises que seguem a metodologia científica, em quais pontos a astrologia não segue a metodologia científica, tá? Esse é meu objetivo aqui hoje para vocês. Mas, além disso, eu dei três exemplos, que eu acho que são os exemplos mais comuns, mas tem assim outros muitos exemplos. Só que além disso, também tem estudos que realmente seguiram o método científico para tentar entender se a astrologia realmente teria algum tipo de influência na nossa vida, se a oposição dos objetos realmente teria algum tipo de influência na nossa vida. E eu estou falando aqui de estudos que foram realizados por Geoffrey Dean, que é um cientista e um antigo astrólogo. E o psicólogo Ivan Kelly, eles também fizeram estudos com amostras grandes de pessoas, tá? Seguindo metodologias científicas para entender, tá bom, a gente tem alguma diferença entre diferentes momentos de nascimento? Então, será que a gente consegue achar alguma evidência que pessoas que nasceram em maio são mais amorosas que pessoas que nasceram em agosto? E eles conduziram vários experimentos com uma amostra grande, porque para você ter um resultado estatístico, você precisa de muita gente. E estudando mais de 100 aspectos cognitivos, comportamentais e físicos, eles não encontraram nada que suportasse a ideia de que a astrologia de fato causa alguma diferença nas pessoas. Além disso, outro teste que foi realizado foi com astrólogos, tá? Então, o que aconteceu é que os astrólogos eram dados, esses astrólogos recebiam informação de personalidade das pessoas e pediam a esses astrólogos para que adivinhasse qual que seria o signo dessa pessoa. E estatisticamente, eles não acertaram, basicamente. Então, você entrega para esse astrólogo. Você remove, claro, o local de nascimento e a data de nascimento, você dá as características e assim, os astrólogos não conseguiam identificar o signo correto, tá? Então, isso foi outra, assim, não é prova, porque você não pode provar a ausência, né? Mas esse foi outro estudo com uma ausência de consistência científica nos estudos de astrologia. Então, você deve estar se perguntando, se você gosta de astrologia e você chegou até aqui, você deve estar se perguntando, tá, e por que quando eu leio o meu mapa astral faz tanto sentido? Isso se chama viés de confirmação, tá? Então, o que acontece? Os mapas astrais, eles são feitos de forma bem genérica, né? Digamos assim, o mapa astral feito por uma pessoa que não te conhece. Então, vamos começar por aí, porque se a pessoa te conhece, do meu ponto de vista, é muito fácil te descrever. Se eu sou sua amiga e eu conheço suas características, minimamente fica bem fácil te descrever, né? Então, assim, ponto número um. Vamos falar assim, ponto número dois. O mapa astral para o seu signo, que não foi feito para você, mas que foi feito para o signo, e lista um número de características. O que acontece com o viés de confirmação é que a gente dá mais peso sem perceber. A gente dá mais peso, mais importância para aquilo que a gente concorda. De certa forma, isso é muito visto também na questão de fake news. Então, quando a gente recebe uma informação, uma notícia, e essa notícia está de acordo com as nossas crenças pessoais, não estou falando de crença mitológica, estou falando tipo assim, eu acredito que a política deva funcionar de forma A, B e C. Tá? Que o governo deva funcionar de forma A, B e C. Quando eu recebo uma notícia que confirma isso, eu tenho uma tendência menor de investigar se essa notícia é real ou falsa. Então, esse é um problema das fake news. A gente, quando recebe que certo personagem político fez isso, e isso está de acordo com o que a gente já espera, que a gente foi levado a acreditar. Então a gente tem uma tendência maior a acreditar nisso e não investigar e cair em fake news, tá? Esse é o famoso viés de confirmação. Mas voltando aqui na astrologia, quando a gente vê uma lista de características e a gente escolhe dessa lista as características que a gente acredita que representem a gente melhor. Então é isso que acontece. De novo, não é uma escolha consciente. É uma escolha inconsciente que a gente dá mais peso para aquilo que combina com a gente. Então vamos lá, você é de signo Y, tem 10 elementos nesse signo Y. Quando você vê dos 10, você lê o primeiro, ai, desorganizada. Aí você fica tentando, ou você pula, ou você fica tentando achar, tipo, ah, eu sou um pouquinho desorganizada, assim. Se você pensar que eu não arrumei minha cama hoje. E aí quando você vê, a pessoa é super organizada. Mas começa a criar desculpas porque já tem essa predisposição de acreditar que aquela lista deveria te descrever. E aí a segundo item da lista, sei lá, romântica. Aí quando você vê aquele item que é você e você sabe que é você, você põe mais peso naquilo como se fosse uma evidência. Mas não é. E além disso, tem outro fator também. O que acontece em astrologia é que você tem o seu signo, mas aí também tem o ascendente, também tem onde Júpiter estava, onde Marte estava, tem todas essas coisas também, né? Então, no fim, você pega aí cinco, seis signos para você. Você pega as coisas que te melhor te descrevem em cada um desses signos, né? De forma inconsciente. Esse é o viés de confirmação. Eu já tive conversas. Bem, como eu faço astronomia, eu trabalho com astronomia há 10 anos. Eu já tive várias conversas sobre isso, né? E quando eu tô com um humor um pouquinho mais ácido, eu, por exemplo, já menti meu aniversário em uma conversa. Eu tinha acabado de conhecer a pessoa. E a pessoa perguntou qual signo era o meu, e eu menti meu aniversário, gente, 4 vezes. E todas as vezes a pessoa arrumava uma forma daquele signo me descrever. Então, assim, eu achei isso particularmente, pessoalmente engraçado. E aí tem, além disso também, né? Você tem. O seu signo não te representa, mas e o ascendente? Sempre tem esse tipo de conversa. Então fiquem de olho aí para ter uma análise mais pragmática. De novo, você entende que a astrologia é uma crença, é uma coisa que você gosta de acreditar? Muito bom para você. O meu objetivo aqui hoje é realmente fazer uma análise científica para que as pessoas entendam por que a astrologia não é ciência. Última coisa que eu queria falar é o tal do retorno de Júpiter, que a cada 11, 12 anos, Júpiter completa, é o retorno de Júpiter ou Saturno, não sei. Mas os planetas, eles completam órbitas em um determinado período. E aí eu já ouvi falar desse tal de retorno de Júpiter. O que acontece? Júpiter, em teoria, voltou para a mesma posição real que ele estava quando você nasceu, tá? E é só isso. Não tem nada além disso. Tipo assim, eu não sei nem como que isso afeta nada na astrologia, porque é só o planeta voltando para a posição que já estava antes. Mas é isso. Então, eu não tenho a mínima ideia de qual vai ser a repercussão desse episódio, tá? De novo, como eu disse, o meu objetivo aqui é fazer uma análise científica da astrologia para explicar em quais pontos a astrologia não segue o método científico, tá? Não é diminuir ninguém, não é dar hate em ninguém. Então, por favor, me ajudem aí, porque vai ser difícil. Eu tô um pouco com receio do que vai ser esse episódio aqui. Mas enfim, chegamos ao fim de mais um episódio, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu não tenha destruído o sonho de ninguém. Fiquem atentos aí em como a astrologia pode influenciar a sua vida e tomem cuidado. Minha questão aqui é tomar cuidado em não justificar relacionamentos abusivos, tóxicos e outros tipos de interações humanas com a posição dos astros, que tadinhos, eles não têm nada a ver. Tá? Meu nome é Camila Esperança, você me acha no Instagram, você acha o podcast no Instagram, nos arrobas Astrônoma Camila e Astronomia em Meia Hora. E não esquece de dar uma conferida no Apoia-se para mais conteúdo de astronomia, viu? Eu vou ficando por aqui, gente. A gente se encontra já já.